Rashiot, Rukat e Balak. Não viu iniquidade. Números capítulo 23, a partir do versículo 18. Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Até aqui. Os capítulos 22, 23 e 24 não acontece praticamente nada que tenha um registro na Torá. Não acontece praticamente nada dentro de Israel. As coisas acontecem fora. Até uma interpretação interessante, porque nesses capítulos o nome de Moshe não é sequer mencionado. E os nossos sábios dizem que isso é por causa de uma vez que Moshe falou a Deus: risca o meu nome do teu livro. É uma interpretação alegórica, claro. Mas Moshe disse a Deus: risca o meu nome do teu livro. É claro que Deus não riscou o livro de Moshe do livro da vida, jamais faria isso. Mas pelo menos dois, três capítulos, seu nome não vai ser citado aqui na Torá. E o fato é que isto que nós lemos nesses capítulos de Balaque se dá fora. E em certa medida não fosse a inspiração sobrenatural das Escrituras, nem sequer seria do nosso conhecimento. Porque isso acontece por meio de um complô, uma armação que Balaque, dos Moabitas, contrata uma figura estranha, meio feiticeiro, meio profeta, alguém que certamente não era um homem de Deus, mas que podia ser usado por Deus para propósitos específicos. Fica aqui uma advertência. E Balaque contrata Balaão, Bilam, e Bilam vai profetizar. Mas ele não consegue falar o que Balaque quer, porque Balaque quer que Balaão amaldiçoe Israel. Balaque estava com medo de Israel, e nós nem tínhamos o Tzahar, mas já estava com medo. Então ele contrata Balaão. Porque Balaão era famoso, porque as coisas que ele falava, essas coisas aconteciam. E As maldições dele funcionavam, mas aqui parece que não. Então ele leva Balaão para diversos lugares onde poderia ser visto Israel acampado de uma posição do alto das montanhas. Ele olha de outra posição ainda, e nada sai conforme Balaque queria. Mas certamente sai como Deus quis, como Deus queria, como Deus quer, sempre. E são trechos belíssimos em que nós vemos que, apesar de terem sido ditos por uma pessoa como Balaão, apesar de aquilo ter sido feito por contratação de Balaque, Deus faz o que ele quer, usa quem quer. E a palavra chega até nós, preservada e com poder. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Provavelmente Balaão não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo. Mas quando nós olhamos para esse texto em perspectiva, dentro das Escrituras, dentro da revelação bíblica, nós nos curvamos perante a soberania de Deus, perante a sua fidelidade, perante a sua graça, perante a sua misericórdia. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele proferido, não fará. Tendo ele prometido, não cumprirá. Quantas coisas você já falou que ia fazer e não fez? Não precisa ver sua vida inteira, não, só essa semana. Quantas coisas Deus falou que faria e não fez? Zero. De quantas coisas Deus, em seus pactos, assumiu fazer e mudou de ideia? Ah, não vou mais fazer isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo Deus dito, não fará. Havendo Deus prometido, não o cumprirá. Tendo falado, não o cumprirá. Deus é totalmente confiável, plenamente confiável. Pode ser que algum falso profeta falando em nome de Deus fale bobagens. Tem de monte. Muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, já dizia o apóstolo João. Mas o que é palavra de Deus? O que é de fato palavra de Deus? Se cumpre. Nisso nós podemos confiar. Deus não volta atrás. As promessas e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis, sem arrependimento. Já havia dito o apóstolo Paulo em Romanos 11 a respeito do pacto de Deus com Israel. Irrevogável. Nada pode revogar. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Bem que ele queria, bem que Balaão queria revogar a bênção. Ganharia bastante dinheiro com isso. Bem que Balaque queria que a bênção fosse revogada. Mas Balaão teve que reconhecer Esse que para abençoar recebe ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus está com ele. Deus está com Israel. O nome, um dos nomes do nosso Deus, o nome pelo qual nós entendemos imediatamente que ele está conosco, é Emmanuel, Deus conosco. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei, no meio da comunidade, no meio da nação de Israel. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Há uma força dada por Deus a Israel, que se traduz em nossa resiliência, em nossa resistência, em nossa permanência, que obviamente não são méritos nossos. Mas Deus assim nos concedeu. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento. Desculpe, Balaque, eu queria fazer um encantamento dos bons aqui, mas eu não posso, porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. É blindado pelo Senhor. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus! Desde o princípio da nossa história como nação, até hoje, até ontem, até semana passada, até em nossa história contemporânea, que coisas tem feito Deus! Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Como um leão se levanta, os outros animais temem e tremem, respeito e medo. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. É isso que está escrito, é assim que é. Não sei se você percebeu, mas no meio dessa fala de Balaão, eu intencionalmente não falei sobre um versículo específico, o versículo 21, porque esse versículo ele requer uma atenção especial. Vejam só. No meio de tudo que Balaão está falando ali, tudo muito bonito, muito belo, muito profundo, mas no meio de tudo isso, aqui nesse versículo, parece que tem algo mais ainda. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Como é possível que Deus não viu iniquidade em nós? E é isso que está escrito. E essa é a palavra de Deus. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Mas como isso é possível? Nós estamos aqui em Números 23, e só no livro de Números, sem falar dos outros. Nós vimos cada coisa. Como não viu iniquidade? Nós não murmuramos, não é? Nós somos gratos a Deus pelo maná todos os dias. Que bom que tem maná para comer, que gostoso, que delícia. Nunca falamos mal contra Moisés. Nem a sua família falou mal dele, Arão, Miriam. Não, imagina! Nunca teve uma revolta de Korach. Korach, muito fiel ao seu primo, aos seus primos Moisés e Arão. Quando fomos espiar a terra, um bom relato, trazendo encorajamento a todos, confiança em Deus. Uma maravilha. Isso sem falar do bezerro de ouro no livro de Êxodo, sem falar de todas as nossas desconfianças e murmurações. Como é possível que Deus não viu iniquidade em Jacó se nós mesmos somos conscientes? Se nós mesmos vemos as nossas próprias iniquidades? Como é que aquele que tudo vê, tudo sabe, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel? Desventura seria como que o contrário de bem-aventurança. Não há desventura. Não viu desventura em Israel. Está tudo bem. Como assim? Não viu iniquidade em Jacó. Como é que Deus não viu iniquidade em Jacó? Como é que Deus fez, como é que Deus faz para não ver iniquidade em Jacó? Deus sabe de todas as coisas. Nós temos o registro da Torá, mas o conhecimento de Deus é muito mais profundo ainda. Ele conhece o que está no coração de cada um. Ele sabe das nossas palavras, das nossas intenções, dos nossos afetos. Como é possível que ele olhe para nós e não veja a iniquidade? Como isso é possível? Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu paro aqui. Paulo não consegue parar. Ele continua. Como é que Deus faz para olhar para nós e não ver iniquidade? Nós sabemos que somos pecadores. Sabemos dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Como Deus faz para olhar para nós e não ver as nossas iniquidades? Como Ele faz para olhar para nós e não contemplar a desventura que nós sabemos que existe? O que Balaão falou quando ele diz que Deus não viu iniquidade em Jacó? Balaão está falando a síntese do Evangelho de Jesus Cristo. Como é que Deus olha para você, para mim, e Ele não vê iniquidade? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que aconteceu para que Deus olhe para nós e não veja iniquidade? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quem não crê em predestinação, não sei como você consegue crer na Bíblia e não crer na predestinação, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O mundo nem era criado e Deus já havia nos escolhido. Antes de Bereshit, antes de Gênesis 1, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nos escolheu para não ver iniquidade em nós, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você está entendendo o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Nós somos pecadores, mas através do sangue de Jesus Cristo, Deus olha para nós. E Ele não nos vê como pecadores condenados ao inferno. Ele nos vê como seus filhos, porque olha para nós através do sangue de Jesus Cristo. É assim que Deus pode olhar para você e para mim e não ver iniquidade. Não porque nós não tenhamos pecado. Quem diz que não peca, que não tem pecado, é mentiroso e tenta fazer a Deus como se fosse mentiroso. O sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado, de toda transgressão. Por isso Deus pode olhar para nós e não ver iniquidade. Não é que Deus não enxergue bem, Ele enxerga muito bem. Que simplesmente o sangue da aliança, o sangue de Jesus Cristo está entre nós e Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, para sermos seus filhos. Em amor nós fomos escolhidos, predestinados para sermos seus filhos. Essa é a nossa posição em relação a Deus. Pecadores redimidos em Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que Ele fez isso? Por que Ele fez isso? Segundo o beneplácito da sua vontade. Ele fez porque Ele quis. Em sua soberania. Segundo o beneplácito da sua vontade. Ele fez porque Ele quis, é a sua vontade. Quem é o vaso para discutir com o oleiro? Para louvor da glória de sua graça. Primeira vez. Esse refrão vai se repetir mais vezes aqui nesse texto. Para louvor da glória da sua graça. Para louvor da sua glória. É para isso que nós existimos. Para louvor da sua glória. Para louvar a glória de Deus. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós não fizemos nada para merecer. Ao contrário, nós fizemos muito para merecer a condenação. Nós fizemos tudo para merecer que Deus olhasse para nós e veja toda a nossa iniquidade. Mas Deus olha para nós e não vê iniquidade. E isso é algo que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Não é que nós agora nos tornamos infalíveis, não é isso. Mas no sangue de Jesus Cristo, nós temos a remissão dos pecados. Isso não é para todos. Isso não é para quem quer. Isso é para quem Deus quer que queira. Porque é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. O que nós naturalmente queremos é a inimizade contra Deus. O que nós sobrenaturalmente passamos a querer depois que Deus opera em nossa vontade, nós passamos a querer o próprio Deus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa redenção não é uma mudança de seletor, não é um botão apertado, não é uma alavanca. Essa redenção, ela acontece por um alto preço. O preço do sangue da aliança. O preço do sangue de Jesus Cristo. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados. E isso acontece segundo a riqueza da sua graça. Deus não precisava fazer isso. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus faz o que ele quer, como ele quer. E salva quem ele quer. E ele quis, em sua graça, nos salvar. Ele nos escolheu para poder olhar para nós e não ver iniquidade em nós. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Não há nada da riqueza espiritual em Deus que nos falte. Tudo é vosso, tudo é nosso, tudo foi dado. Aquele que não negou o seu Filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa é a vontade de Deus. Esse é o mistério da vontade de Deus. Que nós não podemos perscrutar exaustivamente, mas nós podemos conhecer o suficiente para entrarmos em profunda adoração perante o nosso Deus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele tudo converge, todas as coisas em Cristo. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo é nele, por ele e para ele, são todas as coisas e nós também. Nele, versículo 11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, herança de Deus, predestinados, de novo, predestinados, não é o livre-arbítrio, não é um dia você acordou e falou, ah, eu acho que eu vou crer em Deus hoje. Não funciona assim, porque a nossa inclinação natural é contra Deus. A nossa inclinação natural é para o pecado. Se o Espírito Santo não intercepta a nossa trajetória infernal, é para o inferno que nós estaríamos indo. Em algum momento, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Deus nos deu uma capacidade que nós não tínhamos antes, a capacidade de crer em Jesus Cristo. Respondemos com arrependimento e fé em conversão. Fomos adotados como filhos. Ao crer, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Mais nada, não por obras. Apenas pela fé em Jesus Cristo. E vivemos agora o resto das nossas vidas em processo vitalício de santificação. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. É porque Deus quis. Apenas porque Deus quis. Ah, mas isso é justo? Isso não é justo? Olha o vaso falando com o oleiro. Não, mas não é assim que você tem que fazer, não é desse jeito. E a palavra diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não eram gêmeos nascidos ainda, não haviam feito nem bem nem mal. E Deus já havia dito: me aborreci de Esaú, mas amei Jacó. Antes, não tinham feito nada, não tinham feito nem bem nem mal. E Deus já havia predestinado Israel. E não havíamos nós nascidos de nossas mães, e Deus já havia nos predestinado, não apenas para nascer de nossas mães, mas para um dia renascer em Cristo Jesus, nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Nele predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, segunda vez que aparece, a fim de sermos para louvor da sua glória, para sermos, vejam simplesmente como está escrito, para sermos para louvor, a fim de sermos para louvor. Para que você existe? Qual é a finalidade? Qual é o propósito da sua vida? Do seu ser? E a palavra nos diz: a fim de sermos para louvor da sua glória. Não é só nas músicas que nós cantamos, em nosso dia a dia, em nossas mitzvot, em nossa obediência a Deus, em nosso arrependimento, em nosso perdão, perdoando e sendo perdoados. Esse é o nosso testemunho de que algo foi feito em nós, de que alguém mexeu em nós, de que o Espírito Santo nos fez efetivamente nascer de novo, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É nele que está a nossa esperança. Em quem também vós, Paulo está falando aos Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho é isso. O evangelho não é... Eu nem vou falar aqui. Mas não é aquilo outro, e nem aquilo outro, e nem aquilo outro. Tantas bobagens hoje em dia, tantas coisas. E a gente olha e fala: meu Deus, isso não é evangelho! Isso não é evangelho! O evangelho não é isso! O evangelho é Jesus Cristo dado em sacrifício por nós. Porque nós, como pecadores, precisamos de salvação, e essa salvação só ocorre por meio do Filho Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz a nosso favor. tendo nele também crido, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, não uma boa anedota, como tem tantas coisas, tanta gente falando tantas coisas. Mas depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que salva, o verdadeiro evangelho, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós recebemos o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, é a garantia, é aquilo que nós temos da parte de Deus que testifica que somos, de fato, filhos de Deus, que seremos de Deus em qualquer cenário, em qualquer circunstância. E aqui não cabe aquela frase nupcial, né? Até que a morte nos separe. Aqui é ao contrário, é até que a morte nos una mais. O qual é o penhor da nossa herança? Ao resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. E ele vai nos resgatar. Nós ainda estamos aqui nesse tabernáculo gemendo, aguardando que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E haverá o resgate da sua propriedade. E mais uma vez, pela terceira vez, nesses versículos, ao louvor, em louvor da sua glória. Se não ficou claro, Paulo repetiu três vezes. Louvor da sua glória, louvor da sua glória, louvor da sua glória. Você entende? Por que Deus pode olhar para um cara como eu, como você, e não ver iniquidade? Mas e Jacó? Israel? Porque aqui, o que nós lemos em Efésios, parece que tem uma aplicação, apesar de Paulo estar falando, não sei se você percebeu, apesar de Paulo estar falando o tempo todo no plural, vocês, segunda pessoa do plural, parece que nós aplicamos a verdade de Efésios 1 com as lentes da salvação pessoal, individual. Está correto. Até certo ponto. Até certo ponto. Israel. Nós somos salvos. E está tudo bem. Seguimos as nossas vidas. Bom, talvez vocês sigam as vidas de vocês. Eu, como judeu, não consigo seguir a minha vida sem pensar. Israel! Como é que Deus faz para não ver iniquidade em nós? Eu acho que eu entendi com esses versículos de Efésios 1. Mas como Deus faz para não ver iniquidade em Jacó? Para não contemplar desventura em Israel? É exatamente a mesma coisa. Igualzinho. Não muda nada. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 11... Sei que tem gente que gostaria de arrancar esse capítulo das Escrituras, ou pelo menos esse versículo que a gente vai ler incomoda muito. Incomoda muito. Especialmente aqueles de uma ala de antissemitismo teológico. Existe, viu? Antissemitismo teológico existe. Estou falando do versículo 26, Romanos 11. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo. Isso vai acontecer! Ah! Jesus é para os gentios. Israel vai ser salvo? cumprindo mitzvah, guardando o Shabbat, Israel vai ser salvo? Ah, de alguma outra forma. Pondo tefilim. Irmãos, é muito bom pôr tefilim, guardar Shabbat, só não ponha tefilim no Shabbat, é claro. Cumprir mitzvah, as mitzvot, tudo bem. Mas a forma como Israel vai ser salvo é exatamente a forma como você e eu fomos salvos. Fora dele, não há salvação, não há outro nome. Quando Balaão diz que Deus não viu iniquidade em Jacó, embora Balaão fale no pretérito, não viu iniquidade em Jacó, isso depois de todos aqueles capítulos de Números, onde nós só vimos um problema atrás do outro, quando Balaão diz não viu iniquidade em Jacó, temos que lembrar que para Deus o tempo passado, presente e futuro não é como para nós. Para Deus o tempo é. Não viu iniquidade. Todo Israel será salvo. Deus sabe que mais dia, menos dia, segundo a nossa contagem, não para Deus. Ele é o Pai da eternidade. Deus sabe que o sangue de Jesus está sobre Israel. Mas ainda não percebemos. Porque ainda não se tornou uma realidade em nossa vida material, cotidiana. Nós ainda esperamos que isso vá ocorrer no futuro, mas para Deus o futuro já é. Por isso ele pode dizer, não viu iniquidade em Jacó. Por isso Paulo pode dizer aqui em Romanos 11, todo Israel será salvo. Como é que todo Israel será salvo? Da mesma forma que você e eu somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso Paulo continua aqui, como está escrito, todo Israel, e assim todo Israel será salvo, assim como Paulo, como está escrito, virá de Sião o libertador. Ah, é assim que todo Israel será salvo. Virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as impiedades. Quem é que vai apartar de Jacó as impiedades? Quem é que virá de Sião? E virá a Sião. Quem é o libertador? Esta é minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, Deus diz, esta é minha aliança, aliança de Deus para com ele, está falando de Israel, de Jacó. Quando eu tirar os seus pecados, Paulo está citando aqui, você sabe o que Paulo está citando? Paulo está citando Isaías 59. E você conhece bem Isaías 59. Você conhece, inclusive, em hebraico. Porque é o texto que nós rezamos, que nós repetimos no Sidur aqui. Uvá, Letzion, Goelo, Lechavei, Fecha, Veiakov, Neum, Adonai. Zot, Briti, Amar, Adonai, Ruhi, Asher, Elecha. Esta é minha aliança. Uvá, Letzion, Goel, o Redentor virá de Sião e apartará os pecados de Jacó. Preste mais atenção no seu Sidur. Uvá, Letzion, Goel, Lechavei, Fecha, Beacov. Paulo está citando em Romanos 11 o mesmo texto de Isaías 59 que nós repetimos no serviço de Mirhad Shabbat aqui todo sábado. As coisas convergem, não é? O texto diz assim, Isaías 59, versículos 20 e 21. Virá o Redentor a Sião. Esse é o texto que Paulo está citando em Romanos 11. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O meu espírito, que Paulo acabou de dizer em Efésios 1, que é o penhor da sua herança. Vejam como tudo converge. Vejam como tudo é uma coisa só. Tudo vem de um só. Tudo é por um só. Paulo ainda cita o texto de Isaías 27, versículo 9. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e esse todo fruto do perdão do seu pecado. Será expiada a culpa de Jacó. E Paulo entende e transmite a palavra de Deus que isso ocorre por meio do sangue de Jesus Cristo. Está entendido para nós aquilo que Balão falou, mas ele mesmo com certeza não deve ter entendido. Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Por quê? Porque ele está olhando para nós, salvos em Jesus Cristo. Está olhando para a sua Igreja, a noiva do Cordeiro. Está olhando para Israel, algo que no futuro, em breve, ainda vai acontecer. Israel redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E assim todo Israel será salvo, em nome de Jesus. Itkadal veitkadash shmeraba. Be'alma divra achirutev, yamlich malchutev, yatzmach purkanei. Vikarev Yeshua meshichei, v'chayechonu, v'yamechonu, v'chayedichol beit Israel. Bagalav, v'zman kariv, v'imru, amen. Yehe shmeraba mevarach le'alam le'almei almaya. Itbarach, v'ishtabach, v'itpar, v'itromam, v'itnaseh, v'itadar, v'itale, v'italal shmedi kutsha brichu. Le'ila min kol birchata, v'shirata, tushbechata, v'nechmata damiran be'alma, v'imru, amen.